A convite da Arquidiocese de Braga, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, olhou para o trabalho para defender que não é na redução salarial que está a saída para o desemprego ou para o país.
É bom que comecemos a olhar para a economia como uma ciência que não traz verdades reveladas, mas também como uma ciência mais complexa, que não traz certamente respostas simples e simplistas de, bem, para termos mais competitividade temos que baixar salários, ou para termos mais competitividade temos é que flexibilizar no sentido de precarizar. Não, para criarmos mais valor temos que valorizar também os trabalhadores.
Trabalhadores e patrões, uma relação entre eficiência e uso do trabalho, explicou-o também economista, em que o segredo esse está num bom casamento entre funcionários e empresas.
O que o mercado de trabalho eficiente faz não é despedir e contratar trabalhadores livremente para ajustar às necessidades de produção de cada dia. O que o mercado de trabalho num país quer ser sofisticado em empresas mais sofisticadas e que produzem coisas não baseadas no custo, mas baseadas na criação de valor, é encontrar um bom casamento, um bom match entre as necessidades que a empresa tem e as capacidades dos trabalhadores. Esse bom match não se faz atirando trabalhadores fora e dentro todos os dias, faz-se trabalhando, porque o próprio trabalhador faz o seu match com a empresa, faz o seu casamento com a empresa.
Uma estratégia que nem sempre tem sido opção, lamentou Caldeira Cabral, que apontou o dedo aos últimos anos da economia portuguesa e à Europa, que se fosse uma empresa, diz o ministro, não seria exemplo nas escolhas dos últimos tempos.
Penso que a União Europeia, nos últimos anos, suportou um pouco como uma empresa que, estando em dificuldades, começa a cortar na área da inovação, começa a cortar na área dos recursos humanos, começa a cortar até na área do marketing, e depois, como começa a vender menos e a ter produtos que começam, em termos de valor, a ficar atrás dos outros, tem que cortar um bocadinho mais nos recursos humanos e um bocadinho mais na inovação. E uma pessoa sabe o caminho que estas empresas seguem. Um país ou uma União Europeia não são uma empresa, mas se a União Europeia fosse uma empresa, era uma empresa em que os sócios se dão muito pior hoje do que se davam uns anos atrás. Era uma empresa que esqueceu muito do que são as variáveis estratégicas dessa mesma empresa, era uma empresa que está a ficar muito atrás da empresa americana e que deixou que se aproximassem muito as empresas de outros países que estavam há uns anos atrás, muito atrás da sua posição.
Caldeira Cabral a chamar a Europa ao debate sobre o trabalho, uma União Europeia sem um modelo de liderança claro e com culpas na hora de apoiar os menos fortes.
E, de facto, quando se compara, percebe-se que esta empresa não tem estado com bom rumo. Sabe-se quem é que tem mandado nesta empresa, mas falta perceber que modelo de liderança é que está aqui a ser seguido. Mas, no fim, é sempre muito bom lembrar que um país e uma sociedade não são uma empresa. Uma das coisas que uma empresa tem que fazer e tem que fazer bem é escolher os seus recursos humanos. Uma coisa que um país não faz é escolher os seus recursos humanos. Um país tem que se fazer com quem cá está, com todos, utilizando o contributo de todos, e não apenas dos melhores, dos mais capazes, dos mais assim ou dos mais assados. Essa é uma grande diferença entre um país e uma empresa, e isso é uma das coisas em que a União Europeia também tem falhado, em manter cá os melhores e mantê-los cá motivados para estarem cá a fazer o seu melhor. Tem também que olhar para os outros, para os que não estão a conseguir, e fazê-los conseguir, fazê-los dar a volta ou apoiá-los para que tenham a dignidade que todos merecem.
Críticas para fora que servem também dentro de portas, num país onde a precariedade afastou os trabalhadores nos últimos anos, sobretudo os mais jovens, a quem não tem sido reconhecido o valor no mercado de trabalho.
110 mil pessoas a saírem por ano nos últimos dois anos, é um sistema insustentável. Se para termos competitividade tivermos que esmagar os salários e tivermos que gerar precariedade a um ponto que os nossos jovens não se revejam em ficar neste mercado, vamos para uma economia insustentável. Veja-se a destruição de valor que está a acontecer com os jovens com a entrada intermitente no mercado de trabalho. O que é normal no mercado de trabalho é as pessoas entrarem, irem ganhando experiência, juntarem as qualificações e e a capacitação que tem, a experiência no mercado de trabalho, o que não é normal no mercado de trabalho. É uma pessoa ao fim de 10 anos estar no mercado de trabalho, estar a concorrer a mais um estágio em que está a ganhar e está a ser inserida na empresa da mesma forma como a pessoa começou a trabalhar nesse ano.
Imigração e precariedade, riscos para a economia que não têm solução fácil, reconheceu o governante, e que para o antigo líder da CGTP, Carvalho da Silva, outro dos oradores da conferência, devem estar no topo das prioridades do governo no combate ao desemprego.
Eu acho que há um grande desafio que se nos coloca, mobilizar a sociedade portuguesa para políticas que estanquem a imigração e que revertam o saldo demográfico. Nós precisamos da juventude e nós temos uma juventude em caminho de qualificação que é preciso complementar e melhorar, e não podemos assistir pacificamente a esta sangria que temos assistido.
Desafio lançado ao governo de António Costa pelo antigo sindicalista, que deixou ainda alguns avisos para uma estratégia de sustentabilidade social e de emprego. É preciso repor os cortes das medidas de austeridade e optar por uma política salarial responsável.
Nós vamos precisar da valorização, responsabilização pelo trabalho. Se não houver valorização, não há responsabilização. Nós precisamos de salários mínimos dignos, e saúdo o governo pela atualização que fez. Mas cuidado, porque o salário mínimo, se não for acompanhado de uma política salarial e se não houver negociação, passa de salário mínimo a salário nacional e é pior a emenda que o soneto. Nós precisamos de combate às desigualdades e da afirmação do Estado Social de Direito Democrático. Nós precisamos, e espero que aí também nos próximos anos sejam dados pequenos passos, que as políticas que foram adotadas na área da saúde, do ensino, do trabalho, da proteção social, nos sistemas de pensões, que foram adotadas em nome de emergência, não passem à normalidade, porque senão é o abaixamento do patamar de desenvolvimento da sociedade. Não se pode repor tudo de uma forma, é claro, há coisas que já não vão ter os mesmos reacertos que se imaginavam, há muita coisa, mas tem que se fazer isso.
Medidas como os cortes fiscais, que só prejudicam e retiram confiança ao desenvolvimento da economia do país, lembrou Gonçalo Lobo Xavier, vice-presidente do Conselho Económico Social Europeu, que não hesitou em considerar um erro o país tratar como ricos quem recebe salários acima do mínimo.
Todos concordamos que foi feito um esforço notável, e todos subscrevemos isso, para aumentar o salário mínimo. E todos estamos satisfeitos que tenha sido aumentado o salário mínimo. E todos achamos que o salário mínimo é pequeno, e é 550 euros, ou 530 e líquidos, é manifestamente pouco, claro que é. Agora, eu também não estou muito seguro de um país que tem este salário mínimo e que trata uma pessoa que ganha 1.500 euros, como, do ponto de vista fiscal, como se fosse rico. Isto é que eu acho que não estamos aí por um caminho que me parece ser equilibrado e que dê confiança.
Mudanças fiscais defendidas pelo antigo aluno do Ministro da Economia para o futuro do país, que deve passar também, defendeu o ex-líder da CGTP, pela redução do horário laboral em nome do emprego para todos.
Nós vamos ter de reduzir os horários de trabalho. Se me perguntar, mas as empresas estão organizadas para isso? Não estão. Não estão. Nem tem uma preparação voltada para aí. Mas é, agora, não é possível, ou melhor, a alteração dos horários de trabalho vai implicar reformulações de organizações. E em muitos casos até para aumentar o tempo de produção das empresas. Uma empresa pode hoje estar a trabalhar 8 horas e amanhã passar a trabalhar 10 com horários mais reduzidos. Portanto, há aqui todo um combate, e não nos esqueçamos de uma coisa. O tempo é das pessoas. E a vida tem dois elementos estruturantes, saúde e tempo. Nós temos que refletir sobre isso.
Medidas necessárias, defendidas pelo antigo sindicalista, para uma política que coloque um ponto final na condescendência com o desemprego e com a pobreza.
Nós precisamos de combate à pobreza. A pobreza é um problema que não é apenas de excluídos, é também de incluídos e de trabalhadores, o que nos leva a uma discussão profunda sobre a proteção social, mas também sobre o desemprego, sobre o subsídio de desemprego. Nós não podemos ser tão condescendentes como temos sido em relação ao desemprego e à pobreza, e nós precisamos do primado da democracia e da política. Não há trabalho digno sem o primado da democracia e da política.
Uma realidade, sublinhou Carvalho da Silva, que afeta também quem tem emprego, que tem na revolução tecnológica e digital outra das batalhas.
Um outro tema que é altamente desafiante quando falamos de trabalho. Estamos hoje perante uma revolução, a revolução tecnológica e digital, que ao contrário de muitas outras no passado, tem este efeito perverso, terrível. Em vez de criar emprego, muitas vezes contribui para gerar desemprego. Cria, evidentemente, emprego, mas a máquina, mas toda a revolução neste domínio tecnológico e digital levanta problemas sérios. Porque a máquina substitui muitas vezes o homem ou a mulher. E isto é um problema sério do ponto de vista do emprego. É um tema sério do ponto de vista da sociedade, é um tema sério do ponto de vista do Estado. Basta pensar nos esquemas de proteção e de segurança social. Deixem-me dar-vos só este dado. Eu que sou um otimista, às vezes, lendo alguns relatórios, fico assustado. Um recente relatório do Fórum Económico Mundial aponta para uma diminuição, uma perda de 7 milhões de postos de trabalho à escala planetária, evidentemente, no espaço de 5 anos, 2015 a 2020. Fruto da automatização e fruto do avanço desta revolução tecnológica e digital.
Números globais trazidos pelo social-democrata Marcos Mendes, que assumiu o papel de moderador no debate sobre o trabalho. Um cenário que confirma, apontou o vice-presidente do Conselho Económico e Social Europeu, a urgência de alteração de paradigma no mundo do trabalho em Portugal e na Europa.
O que se estima é que nos próximos 10 anos, 50% dos trabalhos / empregos que existem e que nós estamos habituados a ver, vão ser destruídos por estas mudanças. E estas mudanças são mudanças que nós não conseguimos parar. Todos queremos ter uma vida mais simpática, todos queremos ter uma interoperatividade com saber o que é que temos, olhando para o telemóvel, saber o que é que ainda temos no frigorífico e no congelador. Todos queremos chegar a casa e que a máquina de lavar já esteja pronta a funcionar. Enfim, há todo um conjunto de temáticas que estão a alterar a nossa vida social, a maneira como convivemos. E, portanto, isto tem naturalmente implicação nas nossas fábricas, há que ter em conta que estamos perante uma mudança organizacional em curso, não só em Portugal, mas também, evidentemente, no mundo. E o que muitas vezes o que temos é que Portugal não acompanha com a mesma energia e com a mesma rapidez as diferenças que estão a acontecer no mundo. Eu diria, a Europa muitas vezes não acompanha as mudanças que estão a acontecer no mundo em termos de trabalho.
É preciso que a Europa e Portugal sejam mais rápidos e que não caiam nos mesmos erros. A escolha da formação é um deles.
Uma falta de estratégia, sobretudo na Europa, mas sobretudo em Portugal, tenho que dizer isto, nos domínios da educação e da formação. Continuamos a investir em áreas de formação que não têm aderência absolutamente nenhuma com as necessidades do mercado. Isto é impensável, nos últimos 10 anos estamos praticamente na mesma, sem uma adesão concreta às necessidades do mercado. Isto não é só uma realidade portuguesa, também existe na Europa. E de facto, há um perigo da composição do tecido industrial das empresas europeias ser feito por PMEs, que podem não estar prontas para estes desafios todos que acabei de falar.
A valorização das antigas profissões é um dos caminhos, apontou Gonçalo Lobo Xavier. A requalificação é outro, defendeu o ministro Caldeira Cabral, que usou o exemplo da construção civil, setor que não vai voltar a ser o que era, mas que se pode reinventar. A reabilitação urbana e a eficiência energética são as oportunidades possíveis apenas com a requalificação dos trabalhadores.
Importante ser realista sobre este setor. Este setor não vai voltar a ter em Portugal o peso que teve nos anos 90, nem em Espanha, mas eu penso que é um setor que tem muito futuro, tem muita qualidade e tem um futuro diferente nesse sentido, um futuro mais ligado também à internacionalização. E é um setor em que, pelo menos, eu acho que nos próximos anos vai haver oportunidades de trabalho interessantes nessa parte da reabilitação urbana, nessa parte também da eficiência energética e de outras questões deste género. É importante que também os trabalhadores nesse setor, e eu penso que o Governo deve fazer um esforço nesse sentido, de os requalificar para isso. O trabalho em reabilitação urbana é diferente de algumas grandes obras que se faziam, o tipo de características e de saber que é necessário. O trabalho de, por exemplo, de eficiência energética requer uma qualificação mais imediata, mas eu penso que muitos dos trabalhadores que já estavam neste setor têm muita capacidade de aprender isso rapidamente. O que é importante é não perder estas duas oportunidades, mas claro, não pensar também que vamos ter a mesma dimensão no passado, porque isso de facto não parece perspectivar-se que possa acontecer.
Uma solução, duas oportunidades, um setor. Mas Gonçalo Lobo Xavier foi mais longe e elegeu a inovação, até porque o futuro já aí está.
Nós temos que, de facto, antecipar as soluções. Há novas profissões a aparecer e que necessariamente tem que haver um esforço no sentido de que elas sejam suficientemente, sejam suficientes para colmatar os tais 50% de profissões que vão desaparecer. Eu pus ali um exemplo que nós falamos muito no nosso setor. Vamos ter robôs, naturalmente, vamos ter cada vez mais robôs a fazerem processos que eram feitos por pessoas, por operadores, mas, por outro lado, vamos ter a necessidade da existência e de dar formação a operadores que passem a ser os conselheiros de robôs. Isto não é brincadeira, isto existe já existe nas novas fábricas, nas fábricas mais mecanizadas e mais robotizadas do mundo, e este é um caminho que necessariamente a indústria portuguesa terá de fazer, sob pena, e a indústria europeia terá de fazer, sob pena de perder a face.
A antecipação do mercado e a aposta na criação de valor, na adaptação e na requalificação do trabalho e dos trabalhadores. Caminhos apontados para a criação de emprego num debate promovido pela Arquidiocese de Braga, que quis, sublinhou o arcebispo primaz, Dom Jorge Ortiga, dar um contributo na procura de resoluções para o trabalho com dignidade.
Custa o drama do desemprego. Chocam-me as desigualdades económicas que insistentemente catapultam assimetrias sociais nada condizentes com a dignidade humana. Não será esta uma razão suficientemente forte para nos reunir à volta da mesa e em conjunto procurarmos soluções duradouras, ao invés de se proporem meras discussões e acordos políticos que apenas disfarçam a realidade escandalosa de muitas situações? Deveríamos todos comprometermos-nos com a urgência de, pelo menos, atenuar o flagelo da injustiça e precariedade laborais.
O apelo a um compromisso no combate à precariedade do trabalho, deixado pelo também presidente da Comissão para a Pastoral Social e Mobilidade Humana, Dom Jorge Ortiga, na abertura da conferência dedicada ao trabalho, a primeira de três, que até dia 11 de março lançam ainda o olhar sobre a educação e a arte.